minutos para algumas pessoas que estão tendo algumas atividades do Nosfero que estão tão paralelas a essa aqui. E aí é muito importante para a gente que a comunidade do Nosfero também participe, porque é uma ferramenta que é baseada no CMS do Nosfero. O Escambo foi uma iniciativa do Pontão de Cultura Digital Iteia, foi premiado no edital Economia Viva do Ministério da Cultura, foi um dos poucos editais para a rede de pontos de cultura que trabalhou o fomento à economia solidária diretamente, né? Então foi um edital que premiou iniciativas de economia solidária na rede de pontos de cultura. E a proposta do Escambo, como vocês podem ver aí na página inicial, vocês podem também, quem tiver aí com computador, acessar www.escambo.org ou escambo.org.br, para já também estar acompanhando aí em tempo real o que a gente está mostrando aqui. Mas é uma rede para trocas entre pontos de cultura. O ponto de cultura pode ser um artesão, um coletivo cultural, uma banda, um grupo de teatro ou qualquer outra forma de manifestação cultural. Então, qualquer tipo de empreendimento criativo, no nosso conceito aqui do Escambo, pode se intitular, pode se considerar um ponto de cultura. E no Escambo, então, no Escambo você cadastra o que você oferece, o que te interessa e o que você sabe também, seus saberes, e começa a trocar. Então, como o objetivo dessa apresentação é demonstrar um pouco dos plugins de Nosfero que foram desenvolvidos e também das funcionalidades da plataforma Escambo, quem vai apresentar mais essa parte técnica é Alan. E também queria falar de Braulio, que deve estar acompanhando aí online, até para tirar algumas dúvidas da gente aí, possivelmente, que são os dois desenvolvedores da cooperativa EITA, que é justamente a cooperativa que fez o desenvolvimento dessa ferramenta no Nosfero. Então, o Instituto Intercidadania e o Pontão Iteia ficou na parte conceitual da ferramenta, na proposta da ferramenta, e a cooperativa EITA fez todo o desenvolvimento técnico dessa plataforma. Então, eu queria passar agora a palavra para Alan, para que ele comece a falar um pouquinho aí mais das minúcias e das entranhas dessa plataforma.
Obrigado. Aí, se você quiser também falando junto comigo, acho que tem outro microfone, né? Bom, gente, a primeira questão, né, importante é notar que é uma plataforma que foi desenvolvida usando o framework do Nosfero, né? O Nosfero para quem não conhece, é um software de fazer redes sociais, né? E mais do que isso, a gente tem usado ele muito para fazer redes econômicas, né? Então, a nossa cooperativa, né, a EITA, que é quem está desenvolvendo esse projeto, a gente já trabalha com uma outra rede baseada em Nosfero, que é o cirandas.net, que é a rede da economia solidária, e que também, né, utiliza bastante as funcionalidades econômicas, muito mais do que as funcionalidades de rede social. E agora estamos, né, desenvolvendo a plataforma. Muito obrigado. A plataforma Escambo, que também ela traz mais do que só uma rede social, mas ela também traz essa dimensão aí das trocas que, enfim, se podem realizar, né? São trocas reais, mas que vão ser mediadas aí por um instrumento virtual. A gente, no desenvolvimento da ferramenta, né, a gente precisou desenvolver alguns plugins adicionais e um tema, né? Então a gente acabou fazendo como uma espécie de distribuição Nosfero, né, que é a distribuição para trocas. Então todo o código ele está lá aberto no GitHub, e aí você pode instalar ele e criar a sua rede de trocas, né, caso você queira, só fazendo a adaptação do tema, né? Mas ele já tem que vir com os plugins que a gente desenvolveu e tudo isso. Bom, aí vou primeiro dar um passeio na ferramenta mesmo, né? E aí depois a gente pode ir entrando um pouquinho mais específico em algumas coisas. Bom, essa. Como é que é a melhor maneira? Aqui, então, é a tela inicial, né, com a pessoa que não está logada no Scambo. E aí, ela já mostra aqui no início, né, os pontos de cultura que estão cadastrados. Né? Isso aqui é um misto de testes e de demonstração, mas já tem alguns pontos de cultura reais aqui que estão cadastrados.
O
ITEA, junta dados, e a EITA, né, podem se considerar aí pontos de cultura, né, lembrando que o Pedro falou, vai além do conceito de governo, aí, do que é ponto de cultura, mas quem se sente, né, um empreendimento dessa área da cultura. Bom, então, né, depois de mostrar os empreendimentos, a gente vai mostrar aqui as ofertas, saberes e interesses, né, que no final das contas são os elementos que vão entrar nas trocas. Né? Então, dentro do Scambo, a gente pode fazer trocas, né, entre coisas que eu ofereço, né, ou seja, produtos, serviços, entre saberes, né, então é possível também cadastrar coisas que eu sei para poder trocar, e também, pelo outro lado, é possível cadastrar interesses, né, ou seja, estou interessado em comprar alguma coisa, em receber um serviço tal, eu cadastro, porque aí a gente vai também fazer esse cruzamento entre ofertas e interesses. Então, né, a gente tem aqui, EITA oferece site para o movimento social, uma descrição e a região de onde a gente está falando. Né. Aí aqui a gente tem também os saberes, por exemplo, programação em PHP, né, não é um produto fechado que eu estou oferecendo, mas sim uma coisa que eu sei e que alguém pode querer trocar comigo, né? Eu faço para você uma apresentação de teatro e você me dá uma aula de PHP com esse saber, ou faz um sistema, enfim, eu só estou dizendo que eu sei fazer isso. Né? E aí a gente também tem os interesses, né? Então, a EITA, apesar de desenvolver sistemas de informação, está interessada em comprar macaxeira, ou aipim, né? E dependendo de onde for, e couve, manteiga e morango, porque a gente também, né, a gente poderia fazer uma troca de, né, fazer um site para um assentamento, e o assentamento dá para a gente essas hortaliças. Né, ou, enfim. Aí temos aqui também, né, outra oferta, aí que já é um produto também, jornalismo online, montagem de blogs, né, na verdade tudo isso dentro de capacitação em diversas atividades. Né, então essa aqui é a ferramenta enquanto eu não estou logado nela, né. Aí eu vou entrar nela aqui. Quem quiser ir fuçando aí, já é só entrar também, viu? Bom, aí agora né, a gente tem dentro do sistema, né, a pessoa, né, no caso, que faz o login, que sou eu aqui, e eu estou associado a um ou mais pontos de cultura. Né? Então, aqui nesse caso, eu já estou associado a dois pontos de cultura, que é EITA e Assentamento Nova Suíça, e posso ainda criar mais um ponto de cultura para estar associado a ele. Né? Então, nesse momento, eu estou logado com a minha identidade e estou trabalhando dentro do ponto de cultura EITA. Né? Poderia estar também no outro. E aí, a partir dele, eu vou poder fazer minhas trocas e ver os produtos. Então, eu posso ou começar uma troca direto com outro ponto de cultura, ou posso começar uma troca a partir de um produto. Né? Então, por exemplo, eu vou querer trocar com assentamento Nova Suíça e eu já sei que eu quero o alface. Né? Então, eu vou aqui em fazer escambo. E aí, pode ser escambar, né? Podia ser. Fazer escambo é meio feio, né? Ah, agora é a hora que a internet caiu.
Tem cabo aqui? Foi, viu?
Mas eu vou botar o cabo. Estou aproveitando enquanto o problema ainda não foi do sistema, né? O problema, por enquanto, foi da internet, mas daqui a pouco vai. Bom, então, aqui é o console de trocas, né? Na verdade, isso aqui é o coração do sistema. Então, essa é toda a parte em que a gente vai realizar a troca. Né? Aqui em cima a gente tem as etapas. Né? Então, eu estou na primeira etapa agora, que é a proposta. Então, Eu vou montar a primeira proposta de troca, e aí a partir daí a gente vai para a negociação. Quando a negociação acabar, a gente faz a avaliação e finaliza. Então, bom, eu tô, né, tudo que está aparecendo aqui do lado esquerdo está relacionado ao meu ponto de cultura e do lado direito ao ponto de cultura com quem eu estou fazendo a troca. Então, do lado dele já tem aqui o alface, né, que foi o que eu pedi, e agora eu vou adicionar alguma coisa que eu vou querer dar em troca. Então, isso que eu vou dar em troca pode ser tanto os meus produtos e serviços que já estão cadastrados, os meus saberes que já estão cadastrados, ou ainda produtos não registrados que eu quero oferecer, mas sem ele estar formalmente registrado no meu ponto de cultura, ou quantias em moeda social, né? Está escrito dinheiro, mas talvez se fosse melhor a gente colocar moeda social, que também é um elemento muito importante aí quando a gente está falando, né, de todo esse ecossistema aí da cultura, né, e dos outras formas de fazer economia. Então eu inventei uma moeda chamada Fisli, com um cifrãozinho aqui, que eu posso adicionar, né? Então, por exemplo, eu vou adicionar uma quantidade aqui em moeda, né, 30 Fislis, mas vou adicionar também criação de site, né? Então, em troca de 10 pés de alface, eu vou oferecer 30 Fislis e uma criação de site para movimento social, né? Então, essa é a minha primeira proposta. Eu posso também mandar uma mensagem falando, né, apresentando, né? Então, sei lá, que tal fazer essa troca?
Ou dizer, ó, esse site pode ter tantas páginas, você pode comentar um pouco do que você está pensando com a oferta do seu produto.
Né? A ideia é que seja o máximo flexível possível, né, que a gente não amarre o usuário a muita coisa, porque a gente sabe que a gente está modelando um processo da vida real. E, na verdade, a gente não quer que o mundo virtual modele o mundo real, né? E sim o contrário. A gente quer que a gente consiga refletir aqui no sistema o processo como ele é. Então, mandei essa mensagem, coloquei aqui o que eu acho que é a minha oferta e vou, então, enviar a proposta. Aí, quando eu envio a proposta, o outro lado ele recebe um e-mail avisando, né? Você tem uma proposta nova. E aí, bom, aí que eu troquei de browser, né, que aqui eu estou logado com o usuário Zé das Couves, que é um usuário que está ligado ao ponto de cultura Assentamento Nova Suíça. Então, eu vou aqui ver minhas trocas e vai ter uma troca nova aqui. Que, opa, está listado em ordem errada, né? Essa aqui. Né, então, temos aqui a troca, que foi a troca que eu fiz com outro usuário, né, que aí agora eu agora sou o assentamento, estou oferecendo alface e estou pedindo em troca 30 Fislis e a criação de um site. Aí agora eu tenho duas opções, na verdade três. Né, eu posso aceitar essa proposta de finalizar a troca, falar, não, beleza, tá bom para mim assim. Ou posso cancelar, caso eu acho que isso não faz nenhum sentido, ou posso montar uma contraproposta, né? Que aí, na verdade, eu vou aproveitar a proposta anterior e montar uma nova a partir daquilo. Então, eu vou falar assim, na verdade, eu não estou interessado, não quero fisle nenhum nessa história. Eu quero, sei lá, aula de programação PHP. Então, vamos botar aqui 3 horas de programação PHP, que é o que eu quero, na verdade, em troca. Vou explicar aqui. Vou enviar essa mensagem. Aqui pode ter uma conversa também, né? A gente recebeu uma boa notícia hoje na parte da manhã, que era o grupo de usuários Nosfero, que é o chat do Nosfero voltou a funcionar. Então, essa conversação também pode acontecer em tempo real.
Tem a troca de mensagens assíncrona.
Isso, tem a troca de mensagens por chat. Então, vou enviar essa proposta, né, que na verdade já é uma contraproposta. E aí, a parte, né, na verdade, sempre uma parte envia a proposta e a outra é que tem que fazer o aceite final. Né? Então, repara que agora, como eu fui o último a mandar a proposta aqui, eu não posso finalizar a troca. Quem tem que finalizar é o outro lado. Né? Agora eu vou recarregar aqui. Mas aí é o outro lado que vai decidir se ele aceita ou não a troca. Né? Aí, bom, digamos que eu aceitei, então vou aqui aceitar a proposta e finalizar a troca. Nesse é o momento que a gente, né, sairia do mundo real e eu sairia do mundo virtual e iria para o mundo real, porque aí a troca ela tem que acontecer de fato, né? Então as pessoas vão se comunicar e aí, né, terminado todo esse processo, vai ter a avaliação, né? A avaliação é fundamental para dar credibilidade para os pontos de cultura, né, que estão envolvidos dentro desse sistema e também, né, para que isso possa ir acumulando e as pessoas possam sabendo, esse ponto de cultura aqui teve muitas avaliações positivas ou não e tal. Então, a primeira, né, estou aqui do lado da EITA, vou fazer minha avaliação sobre o que eu achei do comportamento do assentamento durante esse processo de troca. Né? Então,
também um comentário que essa parte é quando já aconteceu a troca e a gente já tem como avaliar isso, os dois lados fizeram essa negociação. Né? Então você vai poder avaliar o produto já da pessoa que vai servir como histórico para outros grupos que queiram trocar com aquele grupo também. Né?
Isso. Então eu vou dizer que foi tudo certo, dei nota 4 e disse que a troca se concretizou. Aí do lado do assentamento eu também faço essa avaliação, né? Aí, por exemplo, eu posso aqui chegar e dizer que a gente fez a nossa parte e o outro lado não, né? Então, a EITA é uma falcatrua. E aí eu dou nota 1, digo que nós fizemos a nossa parte e o outro lado não, e faço essa avaliação. E aí assim termina o processo da troca, né? Bom, aí a gente já vai ter aqui... Bom, esse é, na verdade, o coração da história, né? E aí aqui vão sempre... A gente vai ter... E essa média aqui ficou meio quebrada. A gente vai ter aqui todas as avaliações, né, que um ponto de cultura já teve, para que você possa, né, ver como é que está a reputação. Ups, ó, tá vendo? Sabia que alguma hora ia dar um erro. A gente tem aqui os integrantes, né, de cada ponto de cultura. A função de moedas sociais também, né, foi uma das coisas que a gente implementou, que estava fazendo muita falta no Nosfero. Então, cada ponto de cultura pode criar uma moeda ou aceitar moedas que já tenham sido criadas. Né? Então, vou criar aqui a moeda... Sei lá, fala, mãe.
Tempo.
Oi? Tempo.
Um tezinho minúsculo.
E aí, né, com isso a gente consegue suportar o que já acontece no mundo real, né? Que são diversos empreendimentos da área da cultura que trabalham, né, com moedas sociais como forma alternativa aí a usar a moeda corrente. Ou eu posso pegar uma moeda já aceita, né, eu tenho cadastrado aqui no sistema o Fisli e as conchas. Então, vou aceitar o Fisli. E, enfim, aí isso passa a ser tá dentro do rol de moedas associadas que eu tenho. Aqui a gente tem algumas informações, né? A gente pode saber quais outros pontos de cultura aceitam essa moeda, né? Quantos outros. Se eu for aqui do lado da EITA, eu já vou saber que outros pontos de cultura também aceitam essa moeda que eu criei, que é a moeda Fiji. Mas como ainda não tem nenhuma troca com elas, a gente não tem nenhuma em circulação. Enfim, só já é um começo também de uma funcionalidade que pode virar até para bancos, né, de bancos solidários usarem. É, fora isso, a gente também tem a parte do o farejador, né, que é uma coisa bem... É uma funcionalidade que a gente investiu bastante. E aí, né, na verdade, eu estou aqui então logado enquanto Eita. E aí eu estou vendo aqui os outros empreendimentos que fornecem aquilo que eu estou interessado ou que se interessam por aquilo que eu forneço. Né? Então, eu tenho lá cadastrado interesse em mandioca e duas ofertas em sistemas de informática. E aí ele acha que esse assentamento Nova Suíça que fornece mandioca e tem interesse em consumir mapas para movimentos sociais, que está dentro da outra categoria de sistemas de informação. Né? Então, ele é tanto um consumidor quanto um fornecedor potencial para mim. Né? E aí, no momento que a gente também tem uma base mais significativa de pontos de cultura usando, né, isso se torna uma ferramenta importantíssima para a gente fomentar essas trocas, né, entre os pontos de cultura. De resto, a gente tem todas as configurações. Né? Então, além da listagem de trocas, né, a gente tem aqui a listagem de ofertas que a gente tem para fazer. Então vamos adicionar uma oferta. Aqui a gente já tem uma árvore de categorias que já foi construída aí no âmbito da economia solidária. Então, sei lá, informática. Vou botar alguma que não tem lá. Manutenção, reparo de computador. E é importante o uso dessas categorias, que são elas que vão depois permitir o cruzamento, né, com outras ofertas e demandas. Né? Então, eu posso até mudar o nome à unidade, mas é importante, importante ter essa categoria, porque é ela que vai balizar depois os cruzamentos que a gente vai fazer. Então,
mais do que ter simplesmente um label, né, um título, você tem, como o Alan está falando, realmente uma árvore de categorias. Então, isso para a parte do farejador e para a parte de cruzamentos depois ajuda bastante. E essa árvore foi construída junto a uma pesquisa de campo na economia solidária, então está também representando aí a realidade da economia solidária no Brasil hoje. Nessa parte também do cadastro, é importante ver que tem algumas abas ali que o Alan vai demonstrar, depois que ele selecionar aí a imagem, que é a parte de preço aberto, de composição de preço, que a gente poder explicar por que que o nosso produto custa tanto. Né? Então, você tem como detalhar esse preço, como é que você chega a um valor através de outros insumos e conhecimentos e materiais que estão envolvidos naquele produto. Então, ali, ó, naquela aba ali, ó, insumo e matéria-prima e composição de preço, você tem como explicar para o seu consumidor, para o seu parceiro que você vai trocar, como é que você está chegando nesse preço e nesse valor. Então, a própria árvore serve de base também para os insumos e matérias-primas. Então, você pode estar cadastrando aí outros itens dessa árvore que você utiliza dentro do seu produto ou serviço. E você tem depois ali a composição de preço, onde, de acordo com os insumos que você selecionou, você vai precificar esses insumos para a gente poder, então, chegar no valor final do nosso produto ou serviço que a gente está cadastrando.
Primeiro você precisa botar o preço, né? E aí, a partir do preço, você vai construindo essa composição, que aí, né, permite a gente...
E isso é um valor básico da economia solidária, né? A gente consome hoje, no dia a dia, dentro do consumo convencional capitalista, vários produtos e serviços que a gente não sabe quanto é o valor real daquilo, quanto é o lucro do patrão. Então, a gente vai almoçar, paga um preço no almoço e não sabe quanto o garçom ganhou, quanto o dono do restaurante está lucrando em cima daquilo. Então, se você tem uma proposta solidária, que é a ideia do escambo, e você tem a capacidade de trabalhar com preço aberto, você elimina essa caixa preta que é hoje o preço dos produtos e serviços que a gente consome no dia a dia. Você tem a capacidade de saber quanto está indo para cada coisa. E se a empresa estiver mentindo, o próprio profissional pode dizer, é mentira, aqui ele está dizendo publicamente que eu recebo 20% do valor do produto, mas na verdade eu só estou recebendo 5%. Então, na verdade, isso é uma empresa publicamente abrindo o preço dela, explicando como é que está sendo a composição de preço, o que permite aí que alguma irregularidade, inclusive, seja evidenciada, caso ele esteja colocando uma informação aqui que não seja verídica.
Bom, então, essa é a parte de ofertas, né? Outra parte importante é essa parte dos saberes, né? Antes, você quer explicar um pouquinho qual é o conceito?
A ideia dos saberes é que você pode ter conhecimentos que não necessariamente são serviços, né? Você não pensou ainda em oferecer uma capacitação ou um curso em algum saber que você possui, mas aquele saber pode ser mais um potencial de troca com algum parceiro, com algum ator da rede. Então, além de colocar ali produtos e serviços que você já oferece, que você já tem um histórico de ação e de oferta, você pode estar cadastrando conhecimentos que o seu ponto de cultura possui e, com isso, você está, então, trabalhando aí com mais uma possibilidade de realizar parcerias e trocas aí através de pessoas que estão interessadas nesses saberes que você cadastrou.
Então, cada saber ele pode ser associado a pessoas, mas pode ser associado a produtos também, né? Então, sei lá. Tô oferecendo saber de dança popular associando a um curso de teatro, né? Ou seja, eu posso dar aula de dança para dentro de curso de teatro e, na verdade, dentro do empreendimento, quem sabe essa pessoa, quem sabe, quem tem esse saber, né, de fato, sou eu, nesse caso. Mentira, não sei dançar, não. E aí a parte dos interesses também, né? Que aí é o outro lado da história.
Eu acho que interesse também é muito importante, porque você tem aí a capacidade de estar informando para todos que querem trocar contigo quais são suas necessidades. O que é que você hoje precisa que as pessoas podem começar já a propor trocas com você a partir dos seus interesses. Isso não limita as trocas só ao que você coloca. Então, se alguém quer trocar contigo e não tem o que você está interessado, ela pode propor o que ela tem em mão para você, mas pelo menos ela já tem ali uma pista do que você está querendo quando você colocou seus produtos, seus serviços, seus saberes aqui no escambo. Então, ela vai já poder começar a dialogar contigo, tendo em base aí as suas necessidades atuais.
Tá. Acho que como mais da metade das pessoas que está aqui chegou depois da gente explicar quase tudo, né, todo mundo almoçando, claro, a gente pode dar só uma repassadinha, né?
Bem rápida.
Mas, então, né, a plataforma Escambo é uma plataforma de trocas, né, que foi desenvolvida em cima do Nosfero, que é, né, a ferramenta de criação de redes sociais e, nesse caso, também econômicas, né? E aí, enfim, existe, né, hoje de manhã a gente teve a conversa do grupo de usuários do Nosfero. Então, é uma plataforma que está sendo usada já em universidades, né, dentro do governo também. E a gente da cooperativa Eita tem dado bastante o uso econômico para ela, né, principalmente na outra ferramenta, que é o cirandas.net, né, a plataforma da economia solidária, e agora com essa plataforma que é o escambo, né?
Isso. Inclusive, a ideia da gente é que, como o Cirandas hoje, para um empreendimento solidário estar no Cirandas, ele tem que ser balizado pelo Fórum Regional de Economia Solidária, ele tem que passar ou ser mapeado num mapeamento de economia solidária, o escambo pode ser considerado, e essa é uma das ideias da gente, um pré-Cirandas. Então, na verdade, alguns coletivos que não fazem parte ainda do Cirandas já podem estar no escambo, já podem estar cadastrando seus produtos e serviços no escambo, e a gente espera aí nas próximas versões do escambo uma integração maior com o Cirandas, inclusive com um sonhado botão aí que é: já faço parte da economia solidária brasileira. brasileira, quando ele migraria os dados dele do escambo para o Cirandas e entraria no Cirandas como realmente um empreendimento solidário legitimado aí pelo Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Então, aqui é uma porta de entrada para que pontos de cultura, que nesse caso aqui, como o Alan falou no início da atividade, não se limita a entidades premiadas pelo Ministério da Cultura, reconhecidas pelo Ministério da Cultura, mas sim qualquer tipo de empreendimento criativo que acontece hoje no Brasil, em comunidades, em grupos, em redes. Então, a gente considerou aqui que, em vez de a gente estar se limitando a qual é o coletivo que o governo considera um ponto de cultura, que a própria sociedade se intitule como ponto de cultura e que cadastre seus pontos de cultura aqui. Então, assim, a gente vai conseguir cada vez mais reforçar essa política, não só por uma ação que depende do governo federal ou de políticas estaduais, mas porque todos nós fazemos cultura, seja no artesanato, na música, na dança, no software livre, que também é cultura, e como, por exemplo, lá em Olinda, as parteiras de Olinda têm um ponto de cultura chamado Cais do Parto, que faz parto humanizado, parto tradicional, e a gente ter essa concepção que meta-reciclagem é cultura e que as parteiras tradicionais da área de saúde também são cultura. Então, a gente conseguir ter essa visão ampla aí do que da cultura, não simplesmente como uma questão artística.
Tá, bom, aí só mostrando aqui rapidinho a troca que a gente fez mais cedo, né? Então, a troca ela tem quatro etapas, né? Que a primeira é a proposta, quando um ponto de cultura propõe uma troca a outro. Depois a etapa de negociação, né, enquanto se vão ajustando as propostas até que os dois lados estejam satisfeitos. E, finalmente, a avaliação, né, que vai dizer se a troca deu certo ou não. E assim termina o processo, né? Então, aqui a gente está olhando o histórico de uma troca que já aconteceu.
Ô, Alan, eu tenho uma troca que o Iteia começou com a Eita aí. Você poderia só finalizar ela para o pessoal que chegou depois ver também.
Ah, tá. Beleza.
Vê ali na parte de trocas, né? Você tem ali a...
Foi com...
A Eita propôs... O Iteia propôs a Eita.
Você olha ali, então está aqui.
Está na segunda etapa. Vocês podem ver ali, ó. A primeira, a proposta foi do Iteia para a Eita. Como o Alan está logado na Eita, ele tem uma negociação pela frente aí com o coletivo que está fazendo a proposta.
Então,
tá ali, ó, o Iteia está oferecendo duas oficinas de 20 horas e está querendo 10 horas de programação Ruby on Rails, que é um saber que a Eita tem. E ali ainda tem uma mensagenzinha que é troca de apoio à customização de Nosfero por oficinas de jornalismo digital e gestão colaborativa de empreendimentos criativos. Então, a Eita está dizendo, tem certeza? Essa troca está muito boa. Então, a Eita está dizendo, poxa, essa troca me interessa. Ele poderia já aceitar de cara, mas ele está achando que está muito bom para ser verdade e está querendo realmente confirmar isso com o outro coletivo. Né?
Aí eu, né, posso aceitar a troca diretamente, eu posso montar uma contraproposta, né, que vai ser mais uma etapa aí. Você está logado?
Só preciso ligar aqui na tomada.
Ou eu mostro da outra, então. Mas aí a contraproposta, né, ela já abre com os mesmos itens que estavam na troca anterior. Né, então, aqui eu, enquanto Eita, oferecendo as 10 horas de programação Ruby on Rails e pedindo essa capacitação das duas oficinas de cultura digital, jornalismo, montagem de blog e WordPress. Aí, como eu sou, né, uma pessoa muito honesta e achei que está... Né, a troca está muito injusta, eu vou dar ainda uma quantia em moeda social. Né? Eu ofereço aqui essa moeda social, que é o Fisle, moeda que a gente criou aqui, mas que já pode ser uma proposta. Né? Então, eu vou oferecer mais 100 Fisles para balancear isso aqui melhor. Né? E também vou oferecer uma oficina de dança popular, que vocês não podem nem imaginar como é que é essa oficina que eu faço. 20 horas de oficina de dança popular. E aí eu vou, então, envio essa proposta. Né? Isso tudo vai sendo avisado por e-mail para o outro lado. E aí o outro lado vai, espero, aceitar essa proposta rapidinho. Então, só mostrando aqui a outra, né, que já está finalizada.
assim.
Então, essa aqui é uma troca já finalizada, então ele guarda todo o histórico, né? Então, essa foi uma troca entre a EITA e o assentamento Nova Suíça. Aí, a primeira oferta, né, a EITA propôs 30 FISLES e uma criação de site para movimento social. E o assentamento pedindo em troca 10 pés de alface. Aí, o assentamento não queria FISLE, né? Ele queria aula de PHP, na verdade, que ele não vai fazer nada com essa moeda. Então ele trocou, né? Ele tirou o que tinha aqui de 30 FISLES e botou 3 horas de programação PHP. Aí essa foi a troca que o assentamento Nova Suíça propôs e a EITA aceitou. Aí aqui a gente tem então um resumo de como ficou a troca e aqui a avaliação, né? Então, a EITA falou que foi super legal, que deu tudo certo, que a troca se concretizou, né? Isso aqui já é um pedaço depois. Mas a avaliação feita pelo assentamento Nova Suíça disse que a EITA é uma falcatrua. Não troquem com eles, porque a troca não se concretizou. Então eles colocaram aqui, você pode dar um feedback no final para dizer se o troço deu certo ou não, né? E deu nota 1. Já aceitou aí, Pedro?
E só mais uma contraproposta e você aceita aí.
Tá bom. Aqui
enviando uma mensagem. Estou fazendo só mais uma contraproposta, enviei uma mensagem e enviei a proposta. Vê aí se chegou aí para você. Atualiza aí. Atualizou?
Você mandou a contraproposta já?
Mandei. Deixa eu ver aqui.
Ah, agora chegou. Agradeço a generosidade, mas estou com medo dos seus passos de dança. Muito bem. E aí, então, ele retirou a minha oferta de oficina de dança.
E fiz uma proposta de uma oficina de PHP, né? Eu botei ali o seu saber de PHP.
De Ruby on Rails, né? Trocou a dança. Eu tenho mais cara de quem sabe Ruby on Rails do que dança, né? Bom, então eu vou aceitar aqui essa troca. Vendo pelos estereótipos.
Ele estava na festa ontem lá do FISLE, aí eu vi ele dançando, fiquei meio preocupado.
Bom, aí chega a parte da avaliação, né? Que aí eu vou escrever qualquer coisa aqui. Dizer que a gente fez a nossa parte, outro lado não. Vou denunciar logo aqui o ITEA. Bom, gente, enfim, esse é o procedimento de troca, né? Acho que é importante falar só rapidinho aqui, mais tecnicamente, quais foram os plugins que a gente desenvolveu, né? O Nosfero, ele é essa plataforma de base que gera essa plataforma de base que faz esses, né? Todo esse esquema da rede social, das comunidades, das empresas, né? Aqui a gente adaptou as empresas para chamar elas de pontos de cultura. A gente retirou a comunidade, né? Não está usando o conceito de comunidade. E aí, então, cada usuário ele é membro de um ponto de cultura. Para isso, então, né? Os plugins que a gente está usando. É esse aqui que a gente chama de CMS Learning, né? Que é o plugin de saberes, que é uma nova funcionalidade que a gente já estava desenvolvendo. O plugin de moedas sociais, né, que ele vai ser muito importante para todo esse contexto que a gente está trabalhando, né, de fomentar uma outra economia, fomentar outras formas de relações econômicas que não passem pela moeda do real. Né. O plugin de avaliação, que também é uma contribuição importante que a gente vai querer dar para o Nosfero assim que a gente conseguir integrar. Né, que é a possibilidade de avaliar qualquer tipo de conteúdo, pessoa, perfil dentro do Nosfero. O plugin de trocas, né, que aí é o coração do sistema, que eu estava mostrando agora. O plugin de carrinho de compras, mas o carrinho de compras não está usando, não está. A gente usa ele mais no outro sistema. O farejador, né, que é aquele que mostra aquele mapinha que vai tentando casar ofertas com interesses. E o plugin do Solr, que é específico para busca. E aí, finalmente, a gente, como fez uma modificação muito grande, né, dentro do sistema, a gente desenvolveu um plugin chamado Scambo, que é onde a gente colocou as alterações que, né, se a gente fosse... que seriam mais, né, de core do sistema, mas aí, mesmo assim, a gente traz ela para um plugin, justamente para manter a compatibilidade e continuar, né, acompanhando as versões do Nosfer, né? Então, o Scambo, esse plugin Scambo, ele modifica alguns dos comportamentos padrões do Nosfer, mas tudo isso via plugin também.
E esses plugins aí também a gente enxerga que, em breve, quando a gente conseguir finalizar o processo de integração, e para isso a gente conta aí com o apoio da Colivre, que está ali representada pelo Vicente, que a gente vai precisar de muita ajuda e energia deles aí, com a experiência que eles têm com o Nosfer, para que a gente possa botar no próprio Cirandas, porque eu acho que quando os próprios empreendimentos solidários começarem a poder trocar, vai ser muito interessante para uma rede de mais de 10 mil empreendimentos hoje cadastrados. Então, a gente vai ter aí um potencial muito grande. Está aqui com o Scambo, com uma plataforma recém-criada, com pouquíssimos usuários, que ainda precisa se criar uma rede social aí de pessoas que utilizam essa ferramenta. Do outro lado, a gente tem o Cirandas, que é uma plataforma já consolidada com muitos usuários e que, com uma ferramenta como essa aí, a gente tem um potencial de começar realmente a enxergar as trocas no território. Lembrando também que a gente, Scambo é uma sigla, a gente tem a brincadeira sempre de estar pensando como é que a gente explica os projetos da gente. E Scambo é economia solidária da cultura, articulando movimentos biorregionais. Então, a gente sempre pensa na biorregião, no território. Então, como é que, na verdade, vão acontecer trocas no mesmo bairro, na mesma cidade, na mesma região? Não pensar que a gente vai trocar alface do Rio Grande do Sul com a Bahia, porque provavelmente esse tipo de troca não vai dar muito certo. Pode ser site, pode ser troca de conhecimentos, é capaz que a gente consiga romper as barreiras geográficas, mas o potencial dessa ferramenta é muito maior quando a gente enxerga parceiros no nosso território. E aí eu até pedi para a Alan mostrar rapidinho o farejador de novo, ali, porque tem um pessoal que chegou depois, pode não ter visto ali o farejador. Cadê? Você fechou a aba. Cai no botão mesmo? Aí. Então, a ideia do farejador também é que a gente consiga, através dessa questão de georreferenciar onde estão os empreendimentos, farejar aí ofertas próximas, né? Então, a gente encontrar parceiros que a gente nem sabia que estavam no mesmo território que a gente e que têm interesses que são compatíveis ou que têm ofertas e demandas e saberes que são compatíveis com a gente. Então, quando a gente tiver aí, como eu estava citando, o universo do Cirandas, de 10 mil empreendimentos, a gente vai ter aí um potencial de cruzamento e de trocas enorme. Então, é o desafio agora do Scambo conseguir tocar aí a rede de pontos de cultura, tocar os empreendimentos solidários que ainda não foram mapeados, tocar aí vários parceiros aí que a gente possa, então, ter um mapinha muito mais recheado, aí, muito mais colorido de possibilidades.
Aí queria saber se, né, alguém tem uma pergunta.
Eu trabalho para um projeto chamado Rede Humaniza SUS, onde a gente trabalha com Drupal. Só que a gente tem uma questão de oferta e demanda de questões de apoio de humanização da saúde. E nós estamos em busca de pensar uma solução que tem muito a ver com o que vocês estão mostrando aqui. E uma pergunta que eu coloco para vocês é a possibilidade que vocês veem de integrar isso num Drupal. E se não houver essa possibilidade tão simples, como é que vocês imaginam que a gente pode aproveitar o conhecimento de vocês, que em termos de modelagem de uma solução que para nós teria muito a ver, só que a gente não está falando de mercadorias, nós estamos falando de serviços de apoio na humanização da saúde nos territórios. Né? E só para vocês saberem, a Rede Humaniza SUS ela tem mais de 15 mil usuários e 6 anos de existência. Então ela tem um movimento social bastante interessante para poder dar dinâmica para um engine como esse que vocês estão fazendo. Assim.
Qual que é o seu nome mesmo?
Dalton.
Quer falar aí? Muito, muito bacana, Dalton. Enfim, tem um caminho que é um caminho mais longo, né? que a gente estava até conversando hoje de manhã, que é a história da federação das redes, né? A gente tem uma ideia aí de chegar a um nível que a gente consiga integrar várias redes Nosfero e também integrar redes Nosfero com redes de outros CMS. Mas isso, né, tá num, é um objetivo que a gente tem, mas não está muito próximo, né? Uma opção seria vocês fazerem uma instalação do Scambo e aí dar algum jeito de integrar o login, alguma coisa assim, né? E aí vocês usam o Scambo só para cadastrar essas ofertas e interesses e fazer esse farejador. E, ou se não, enfim, a gente tem, né, a gente fez toda a modelagem disso aqui, a gente poderia pensar como é que isso, a possibilidade de se implementar isso no Drupal, né? Que aí já não é muito a nossa praia, mas em termos de modelo, está aqui, né? Mas, enfim, a gente pode conversar, que é muito interessante. Inclusive, a gente dentro da ETA está trabalhando com alguns projetos na área de saúde também, de educação popular e saúde, né? Então, acho que temos algumas figurinhas aí para trocar.
E também complementando que aqui não se limita a produtos. A gente tem ali um galho bem grande de serviços e que, inclusive, contempla o tipo de serviço que você estava falando que a rede que você atua trabalha. Então, enquanto essa ferramenta de Drupal que vocês estão querendo não fica pronta, vocês podem também se apropriar do Scambo aí para cadastrar todos os serviços e ver como é que essa rede está se comportando nos territórios que vocês atuam. Então, a ferramenta está disponível aí para vocês já começarem a brincar e se inspirarem, e também, como o Alan falou, aproveitarem o código, a modelagem, caso vocês queiram fazer uma coisa mais customizada aí para o que vocês estão fazendo. Mais alguém? Tem alguma pergunta?
Bom dia, meu nome é Thiago, eu sou estudante de filosofia. No caso, eu gostei muito de conhecer o software de vocês. Eu faço parte de um projeto cultural de um amigo meu, de aplicar as leis e liberdades de software livre para a produção cultural, músicas e qualquer tipo de arte. No caso, eu acho que meu amigo ele é empreendedor e tipo, ele vai adorar conhecer o software de vocês. E além da questão do... da produção cultural através dessas liberdades. Também gostaria de mencionar sobre a questão da economia baseada em recursos. Gostaria de saber se vocês conhecem esse termo, se vocês estão cientes disso e das possibilidades de aplicação disso. Eu espero que esse software seja muito próspero. Com relação a trocas, porque as trocas existem desde antes da existência do dinheiro, e a economia trata-se apenas distribuição de recursos, no caso, como manter as pessoas alimentadas e terem os recursos para viver, e etc. E a gente vê que a economia financeira não tem dado muito certo, no caso. Não creio que o dinheiro deixe de existir, mas... é muito interessante a proposta de vocês, e a economia baseada em recursos poderia ser uma ideia de recursos sendo distribuídos através de trocas ou distribuídos por meio de algum tipo de software desse tipo. Vocês vão encontrar mais coisas na internet, mas não apenas na produção imaterial, mas também na distribuição material de coisas relacionadas à sobrevivência das pessoas e da população. Obrigado.
Sim, eu acho que a economia baseada em recursos é fantástica. Eu acho que o Scambo ele vem um pouco para dialogar um pouco nessa proposta, porque quando a gente consegue mapear toda a abundância que a gente tem num território, a gente consegue enxergar os recursos que você tem disponível ali e como é que você pode trocar diretamente isso sem envolver dinheiro, que é o objetivo da plataforma. A gente não quis fazer uma plataforma financeira. O próprio nome já é Scambo, mostrando que sim, se você tem recursos, eu tenho recursos, a gente pode estar se ajudando e trocando. A gente ampliou para a questão da moeda social apenas numa perspectiva de que, às vezes, a troca direta não se encaixa. E aí a gente pode existir um crédito comunitário que ajuda a balizar a troca, mas não necessariamente a gente está considerando que é importante ter sempre moeda social ou se acumular moeda social, porque senão ela se desvirtua da sua essência, que na verdade é simplesmente ser um balizador de trocas diretas. A gente trabalha em alguns processos econômicos onde a gente tem já uma moeda social que ela só funciona baseado com lastro calculado em produtos que a gente tem no território para oferecer e não num dinheiro real que existe. Então, essa moeda social que a gente fez no escambo aqui, ela pode ser pensada também como uma moeda que enxerga os recursos e a abundância de recursos de um território. E como é que a gente pode, então, ter um crédito social para garantir o consumo desses recursos em abundância. Então, eu me sinto contemplado pela sua fala e acho que o escambo foi pensado e concebido para estar pensando numa economia de recursos mais do que numa economia financeira, numa economia de capital. Então, o nosso tempo está se encerrando, né? Mas só para dizer que essa ação foi uma iniciativa ligada ao prêmio Economia Viva, que é da Rede de Pontos de Cultura. O escambo foi lançado, a primeira versão, só a versão realmente do back-end, do sistema, no FISLE do ano passado, quando a gente teve um encontro da Rede Mucambos, a gente teve um encontro aqui também da Rede de Pontos de Cultura e de Cultura Digital, e a gente já teve, então, alguns coletivos que estão dispostos a utilizar e fomentar essa plataforma. Agora a gente finalizou a interface gráfica, corrigiu os bugs mais críticos, apesar de que a gente ainda tem alguns aí pela frente, e a gente tem o maior desafio agora da integração com o Nosfero para que a gente possa realmente estar com os plugins aí disponíveis para toda a comunidade Nosfero poder usufruir deles. Mas a gente tem um desafio aí de capilarizar essa plataforma, porque pensar no escambo hoje com 5, 6 usuários é pensar num saco que ainda não tem informação dentro. A gente tem um saco resistente, ele não rasga, ele é bom, você tem como achar as coisas dentro facilmente, só que ele não tem ainda recheio. Então, é o desafio da gente e o convite também para vocês disseminarem, propagarem essa ideia e contribuírem aí não só na parte técnica, quem quiser contribuir na comunidade do Nosfero para a gente poder avançar com essa plataforma, mas também colocando seus conhecimentos, seus produtos, seus serviços e seus saberes aí, para a gente poder encontrar na região que vocês estão outras pessoas interessadas e parceiros aí para que vocês possam fortalecer ainda mais a prática econômica cotidiana de vocês. Queria agradecer aí a presença de todos e dizer que a gente vai estar aí interagindo em breve também. O nosso contato aí da EITA, pode passar o e-mail oficial da gente aí, Alan? Bota aí escrito aí para quem quiser entrar em contato com a gente. coletivo@eita.org.br. Então, se quem estiver interessado em saber mais aí sobre o escambo e também interagir com a EITA, quem sabe pensar numa customização do escambo para alguma outra realidade aí que vocês estejam trabalhando também, por favor, entre em contato com a gente e vamos se balançando junto aí nessa rede. Valeu.
Obrigado, gente.